a palavra de Deus em Mateus, capítulo 27, de 29 a 37. Eu disse até o 37, mas é de 27, de 29 a 37, estou certo. E tecendo uma coroa de espinhos, quero corrigir, é de 27 a 31. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Escarlate é vermelha, a cor vermelha. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, um pau. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Em teu nome, Jesus querido, o Espírito Santo fará que a palavra seja cumprida. Amém. No dia 27 do mês que vem, é o chamado dia principal de carnaval do ano de 1990. Carnaval, não sei mais nem quando começa. Antigamente começava no sábado, mas o dia é o 27 de fevereiro deste ano. Porém, não vamos tratar deste de 90, que seria para muitos o último. Mas eu desejo tratar convosco nesta hora acerca do primeiro carnaval. O que significa esta palavra carnaval? Ela vem da expressão sarcos, que é carne. Carnaval significa festa da carne. Da palavra sarcos, nós temos a palavra sarcasmo, que significa escarnecimento. Sarcasmo, um sarcástico é um escarnecedor, um zombador. E de sarcasmo, que significa escarnecer, nós temos também a palavra sarcófago, que é o fim de todo indivíduo carnal. Sarcófago é a sua carne devorada pela morte. Porque todos aqueles que se inclinam para as obras da carne morrerão. Esta morte da perdição eterna. E agora, para vos falar do primeiro carnaval, eu já li o texto e a fantasia que os soldados, aliás, não partiu de soldados, partiu de Herodes, a fantasia, a primeira fantasia carnavalesca. Porque o texto diz que Jesus foi enviado para Herodes, e Herodes, está aí Lucas, aproveitou o ensejo para se divertir com a presença de Jesus, 23 de Lucas. Nós podemos ler apenas o versículo 11.
E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos.
Porque foi dito que Jesus era condenado como rei. Ele quis ser rei, e então foi escarnecido como rei. E aqui diz o texto do verso 11, que Herodes deu para a vestimenta da fantasia. Alguém quer vir sentar aqui para ser fantasiado ou não? Não aceito, não. Uma roupa resplandecente, porque esta é a espécie da roupa do rei. E escarlate, que quer dizer vermelho, não é? É a roupa que os carnavalescos ainda hoje gostam. O vermelho é muito destacado nas fantasias carnavalescas. E colocaram, soldados de Herodes colocaram sobre Jesus essa túnica vermelha. E o Herodes mandou o Senhor Jesus de volta para Pilatos. No momento que chegou lá, aquela sugestão de Jesus fantasiado de rei, aquilo era feito sobre Jesus como escárnio. Os soldados disseram: vamos completar a fantasia dele? Vamos. Rei precisa coroa, não é? Correram ali até algum lugar onde encontraram e fizeram uma coroa, mas não de ouro. Fizeram-lhe uma coroa de espinho. Ninguém quer vir sentar aqui para receber esta fantasia. Jesus recebeu. E a coroa de espinho que foi colocada na cabeça. Agora ele já está de manto de rei e coroado rei. A fantasia. A essa altura, alguém achou que a indumentária desta túnica estava muito bem. E a coroa também, muito bem. Mas e o cetro? O rei tem que ter cetro. Ó, sim, cetro. Então diz a Bíblia que os soldados, a palavra cana ali significa apenas um pau mais grosseiro do que este. Eu não achei um pau mais grosseiro. Este aqui é um pau trabalhado. Aquele era apanhado lá no mato e colocado ali para que Jesus ficasse sentado num lugar que não seria um trono real, mas para fantasiar, não é? Com o cetro na mão, a coroa na cabeça e o manto nas costas. É o rei. Ele é o rei. É o rei. Com todo o carnaval ali. E formaram o cordão, não sei se você viu aí nesse texto, dizendo que os soldados começaram a andar em volta de Jesus, a rodar em volta dele. E aqueles que passavam à sua frente apanhavam a cana, o pau da sua mão, eles batiam na cabeça sobre a coroa de espinho, de modo que o sangue de Jesus não começou a ser vertido na cruz, começou a ser vertido ali no carnaval que fizeram em volta dele. E gritavam estas palavras instrutivas: salve, rei dos judeus. Um rei realmente veste um manto de um tecido finíssimo, brilhante, bonito, geralmente da cor vermelha. A sua coroa é sempre uma coisa muito bem trabalhada, caríssima, colocada sobre a cabeça do rei. E o cetro não era um pau, é uma peça de ouro todinha. O cetro era sempre um sinal de decisão. Estamos lembrando quando Esther se apresentou à audiência do rei Assuero e ela disse: vou entrar ali olhando para aquele cetro. Se o rei não estender o cetro para o meu lado, eu estarei morta, sem dúvida. Mas se ele estender o cetro, então eu estarei salva. Infelizmente que o rei Assuero estendeu para Esther aquele cetro de ouro, e ela correu e tocou no cetro e recebeu graça. Isto é carnaval. Jesus está colocado aqui, a princípio, como rei de Israel. No capítulo 12 de João, de 13 a 15, João 12, de 13 a 15.
Tomaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito: Não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta.
É verdade que Jesus veio, e quando nasceu, nasceu para ser rei, porque ele é da linhagem real de Israel. Nasceu para ser rei, porque ele é o primogênito no seio da família, da linhagem. Era ele pessoalmente o rei. Mas o povo, o seu povo, não o aceitou. E a palavra nos mostra aí uma viravolta no capítulo 1 de João. Começando no versículo 11, nós podemos ler até o versículo 13, mostrando que Jesus foi rejeitado pelos seus súditos. E em seguida a palavra se ocupa em dizer para onde esse reino de Jesus se estendeu. Não estamos forçando para falar de novo nascimento, não, senhores. A Bíblia mesmo leva para lá.
Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Pois então, se vocês não o aceitaram como vosso rei, eis que ele passa a ser rei de todas as pessoas do mundo que o receberem. Todos os que entrarem agora nesse pacto da graça regeneradora tornam-se súditos do rei. Era só para os judeus. Por isso Jesus disse: naquele dia vocês vão ver as meretrizes, os publicanos entrando para dentro do reino de Deus, e vocês, filhos do reino, terão que ficar fora, porquanto o rejeitaram. Rejeitaram o reino e o seu rei. Paulo elogia esse acontecimento, dizendo: era para se salvar, então, naquele caso, somente uma nação. Mas com aquela rejeição, a graça salvadora se estendeu ao mundo inteiro. Foi bom acontecer isto com aquele grupo, porque com isso a totalidade da raça humana encontrou a oportunidade de se salvar. Agora Jesus é realmente, meus amados, rei. No capítulo 6 de João, os versos 14 e 15, mostrando-nos a essa altura que alguns entenderam que deviam mesmo colocar Jesus como rei de Israel, mas a essa altura já um rei político, e o Senhor Jesus não aceitou.
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Então já estava decidido: não vou ser rei de mais apenas uma nação, eu vim para ser rei, como agora naquele hino gostoso, né? Rei da terra e céu. Antigamente se cantava rei de Israel, ele não é rei de Israel. Ele é rei de Israel, como ele é rei do mundo inteiro e dos céus. Ele não é mais aquele rei específico de Israel, mas é rei na terra e no céu. E agora, o Senhor Jesus fugindo a esta, então entra o capítulo 19 de João, os versos 2 e 3, mostrando-nos este reino do Senhor Jesus Cristo.
E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas.
A começar no capítulo 18 de João, o versículo 37, aliás, os versículos 36 e 37, nós temos de novo o Senhor Jesus Cristo agora apresentando que o seu reinado não tem mais com uma nação à parte, e nem com o mundo.
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Agora Jesus é rei, não de um povo, mas é o rei de todos os povos. Em Romanos 6,17, a palavra nos mostra que os súditos de Jesus reinam com ele aqui nesta vida. Reinam com ele.
Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues.
Você sabe o que é momo? Momo. Não é mamon. Mamon também é um deus chamado Deus da riqueza. Mas o momo é o deus do escarnecimento, o rei do deboche, do escárnio, da zombaria. Momo. Aqui em Londrina, eles dão a chave da cidade para o rei Momo? É? Eu não voto por essa dádiva da chave para esse rei. Nós cremos num rei universal e não admitimos outro. A palavra momo significa um rei fantástico, um rei fantasiado, um rei escarnecedor, zombeteiro, sarcástico. Ele é rei. Um irmão lá no estado de Sergipe havia se rendido ao Senhor Jesus. Mas eu não sei porquê, diz ele. De certo era para me provar. Ele disse: eu resolvi e pular o último carnaval. Eu estava contente com Jesus, mas eu resolvi pular o último carnaval. Vou pular esse por ser o último. E como muita gente aqui já sabe que eu sou crente, eu vou arranjar uma fantasia de me ocultar. Botou uma máscara, etc., e foi para lá. E como não se ajeitava muito bem, ele ficou lá pela ponta do cordão, e àquela altura ele ia passando ali por um ponto, quando uma moça chegou para ele e disse: "Você não é de Jesus?" Ele disse que naquele momento baixou-se assim, e a moça lhe disse: "Você é de Jesus?" Ele disse: "Eu sou." E ela disse: "Então você não tem nada com esse rei aqui." Ele disse, já de cabeça baixa: "Eu me baixei mais ainda, tirei aquela máscara, saí chorando, para nunca mais." Ele disse: "Eu tenho horror hoje de ver cordões de carnaval, até por acaso." Deus me mostrou que servir ao rei Momo não é servir a Jesus. Ele é o rei da terra e o céu, e Momo é rei de um reino chamado carne. Sarcasmo. E agora, a palavra de Deus vai nos descrever o rei Jesus. Primeiro, profetizado. Daniel, capítulo 2, verso 44, onde a palavra de Deus nos mostra que esse reino de Jesus viria a ser universal e eterno.
"Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre."
De quem é este reino? E quem é este rei sobre esse rei, reino eterno? É Jesus. E diz aí mais: constituído pelo Deus do céu. Quando você canta lá: "Quando o Pai o coroou rei da terra e céu", é o Pai aí que o constituiu rei de um reino eterno e universal. Daniel 7, versículos 13 e 14.
"Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído."
Coisa maravilhosa. Este rei agora é o rei de um reino eterno que nunca será destruído. Nunca será destruído. Agora, os súditos deste reino são os que têm entrado para o reino de Deus pelo novo nascimento. São os que têm entrado para o reino de Deus pelo novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É pelo novo nascimento que nos constituímos súditos deste rei. E, meus amados, não podemos ter dois reis. E nem mais. Temos um só. Nosso rei é Jesus. no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 3, a palavra de Deus nos mostra aqui que o Senhor Jesus dava ainda instruções depois da sua ressurreição.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
O reino de Deus. Porque um rei tem que falar sobre o seu reino. Eu não sei se vocês já enjoaram de escutar, não é? Tanto que agora o nosso presidente eleito está falando em Brasil e problemas do Brasil e governo de Brasil e situação do Brasil. O homem está encharcado de tudo isso porque ele é o presidente ou será o presidente do Brasil já pela posse. E Jesus, então, não perdia tempo também, porquanto já se achava revestido da posse deste reino desde o ato da ressurreição e exaltação. E então o seu assunto é este reino. E os seus súditos são os que podem agora ver o que é este reino. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O sentido aí não é só enxergar. O sentido aí é descobrir, é avaliar, é considerar, é pesar, é se responsabilizar, é estimar e sobreestimar o valor desse reino. Alguém perguntou para uma certa crente: vocês, quando ficam crentes, vocês ficam com dor de cabeça? Não, por quê? Parece. Nós vemos umas pessoas por aí pela cidade tão alegres, quando elas ficam crentes, ficam sisudas, cara fechada, cabeça inclinada. É que isso não é. Isso não é a característica de um verdadeiro cristão. Porque o crente, quando ele fica crente, sem novo nascimento, ele entra para um conflito infernal. Porque aí procura ele fazer a base de seus esforços próprios uma vida santa para agradar a Deus. Melhor seria que fosse ímpio e ficasse lá no lamaçal, gozando dos prazeres da perdição do inferno e do pecado e do mundo, porque ao menos gozou a vida que perdeu. Esta cine-posição é prejudicial porque não permite que o indivíduo goze o céu e nem a terra. A religião lhe furta o privilégio de chegar lá no fim e dizer: vim parar no inferno, mas gozei na terra. Aí chega o crente lá e diz: pois eu vim parar aqui, não gozei aqui nem lá. Porém, nós temos aqui uma outra coisa. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é revestida de uma profunda alegria porque ela tem uma visão. E a sua visão é do reino de Deus. E ela encontra também uma comunhão. E a comunhão é com o rei deste reino. É com o Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1, 9, mostrando que Ele nos chamou para vivermos nessa comunhão com Ele. 1, 9.
Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.
É verdade. E ainda vamos tornar a Daniel, lá no capítulo 7, o verso 27, falando-nos mais deste reino profetizado. Daniel 7, 27.
O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão.
Chamando a atenção para este ponto maravilhoso em que o profeta Daniel aponta o Senhor Jesus Cristo como este rei de um reino eterno, de um reino infinito,
de um reino todo poderoso. Mas surge agora uma pergunta. E o que é isso que está aí no mundo? Meus amados, isso se chama o reinado de Satanás na terra. Mas por quê? Porque o povo quer. Você não sabe quando o povo de Israel, que vinha debaixo das regências dos juízes, o povo resolveu pedir um rei, não foi? E Deus disse para o profeta Samuel, consagra o rei aí para eles, eles querem um rei. Cada povo consegue o governo que quer. E lá no Éden, os nossos primeiros pais, que estavam dominando o mundo existente, entregaram o governo para Satanás. Eles mesmos se submetendo a Satanás. Porque quando um governo se submete ao outro, tudo quanto está por ele governado também está, a essa altura, debaixo do governo daquele que domina. E então, Satanás tem sido rei. Ele até fez uma proposta, não foi cínica nem falsa, uma proposta sincera para Jesus, lá no capítulo 4 de Lucas, versículos 5 a 8. Há pouco tempo eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: Satanás disse para Jesus que os reinos desse mundo pertencem a ele, é mentira dele, ele é um mentiroso. Eu fiquei pensando, eu digo, será que esse homem não sabe que os reinos do mundo realmente ainda estão pertencendo a Satanás? Por que é que Jesus não disse para Satanás, é mentira sua? Não disse mentira. Porque foi entregue nas mãos dele o reinado deste mundo. 5 a 8.
E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás.
Aqui está a palavra de Deus mostrando que Satanás tem perfeito governo sobre este mundo, pois ele é ainda o príncipe deste mundo. João 14, 30.
Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim.
É o príncipe deste mundo, é Satanás. E vem aqui esta pergunta. Como é? Temos então dois reinos agora? O de Jesus Cristo e o de Satanás? Por enquanto, sim. Porque é isto que está escrito no capítulo 2 de Atos também, descrevendo isto, dizendo que Deus ressuscitou o seu filho e o colocou assentado à sua direita, Atos 2, 34 e 35.
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés.
Você pode estar certo que Jesus realmente está sentado à mão direita de Deus Pai, mas sobre os inimigos ele ainda não está reinando. Está aí a promessa feita da parte do Pai a Jesus, dizendo-lhe, assenta-te à minha direita até que seja consumado o teu reino. Eu sei o momento quando Jesus será definitivamente o rei, até mesmo sobre todos os seus inimigos. Eu sei o momento. Esse momento é ao toque da última trombeta. Agora, se você me perguntar quando é que vai ser o toque da última trombeta, isso eu não sei. Capítulo 15 de Apocalipse, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15. Que coisa gloriosa é esta cena, quando o domínio consumado do Rei Jesus se estabelecer sobre todos os seus inimigos. Aí não haverá mais rei Satanás, não haverá mais rei Momo, não haverá mais rei Mamon, e não haverão mais outros reis que se têm criado por aí. É um só, é só Jesus, é só o Rei Jesus. Vamos ouvir essa leitura de Apocalipse 11, 15.
O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o rei do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Amém. Amém? Ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora não tem mais um reino oposto, um reino opositor. É só o seu reino. Mas para nós, renascidos em Cristo Jesus, já não temos outro reino e nem outro rei. É só Jesus. Ele é o rei que está governando este seu reino, para o qual temos entrado e não pretendemos sair, não, senhores. Estamos bem contentes. No capítulo 17 de Apocalipse, o versículo 14 mostra-nos ainda aqui esse esforço do maligno em se levantar contra o nosso rei.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos Senhores é o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis.
Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é invencível, e acrescenta aí: vencedores serão com ele todos os membros das igrejas batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais. Não, senhores. Quais são as características aí? Com ele vencerão todos
os eleitos e fiéis.
Os eleitos
e fiéis.
Fiéis. Não é essa massa religiosa que está por aí, esta massa partidária. Não tem partido de Jesus Cristo na terra. O que tem é um reino para dentro do qual só se pode entrar pelo nascimento, pelo novo nascimento, e ali se entra para uma eleição inacabável, irrevogável, fiel. E agora então, Jesus é o nosso rei. Não estou pregando hoje aqui um legalismo, como quem diz: o senhor está querendo dizer que nós não devemos ir ao carnaval agora este ano? Eu não. Olha, irmão, aqui já tem umas peças das fantasias de Jesus Cristo. Se alguém fizer questão de ir para o carnaval esse ano, pode inclusive levar emprestado isso daqui. Não. Não se arranca pecados, costumes, hábitos, tendências de uma pessoa. Isso aí não é a doutrina da Bíblia. O homem regenerado, ele lança isto fora. Arrancar dele, não. Eu não. Se hoje um grupo de pastores me chamarem dizendo, vamos arrancar a fantasia daquele pastor ali que está aí pulando no carnaval, eu digo, não, senhor. Eu sou o primeiro a defendê-lo. Deixa que ele vá pular o seu carnaval, pois o rei dele é aquele. Ele não tem nada com o nosso rei Jesus. Para que a gente obrigar alguém a ser súdito de Jesus? A gente é súdito voluntário pela regeneração de alma, de coração, de consciência, um estado tranquilo e feliz, 100% de alma, corpo, espírito, e toda alegria. Eu não gosto de assistir aqueles desfiles, aquelas competições e fantasias. Eu não estou com medo de voltar para o carnaval, não. É que aquilo lá é assunto de outro reino, sabe? Lá do senhor Momo, de lá também eu já vim, não é? O meu rei é Jesus. A minha ocupação é o seu reino. A minha paixão é ele. Agora aí do outro lado, também não adianta que se force um santo a viver a profanação deste mundo. Não adianta. E Jesus é rei. Jesus é o nosso rei. Jesus é o meu rei e meu único rei. Quando o povo de Israel gritou lá no tribunal de Pilatos, principalmente os sacerdotes, dizendo, mas ele é o vosso rei, disse Pilatos. Eles disseram, nós não temos um outro rei senão a César. Eles também não tinham a César como rei. Eles não aceitavam o reinado de César. Para Israel, o reinado tem que ser o de Davi e nada mais. Mas naquela altura pretendiam eles ter o reinado de César para sacrificarem a Cristo. E em seguida, então Jesus é o nosso rei. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, onde a palavra de Deus nos destaca esta consagração deste rei maravilhoso no nosso coração.
A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores.
Não diz único, soberano, Senhor?
Poderoso.
É, soberano Senhor, diz a outra versão. É, soberano. Se é poderoso, realmente o soberano é aquele que tem todo o poder de fazer o que ele quer, do que ele deseja. Está certo. Mas aí diz único. Único soberano. Único. E único rei. Quando se diz aí rei dos reis, então a palavra está dizendo o seguinte: admite-se que existam quantos reinos houver em qualquer lugar e em todo o tempo, mas ninguém será maior rei do que Jesus. Por isso a palavra rei dos reis, ele é um rei que está acima de todos os reis. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17.
Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém.
Repita, por favor.
Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
O irmão vai repetir em forma de ditado, esperando o povo recitar atrás, palavra por palavra. Vamos lá.
Assim ao Rei eterno.
Assim ao Rei eterno.
Imortal.
imortal,
invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Jesus recebe esta adoração, esta confissão, porque te confessamos como nosso único Rei e estamos felizes e satisfeitos. Não queremos outro. Tu fostes escarnecido como Rei, mas para nós tu não és um Rei fantoche, tu és o Rei dos Reis, o Rei verdadeiro, o único soberano. Nós te adoramos. Amém. Quando Handel lançou a sua grande peça, Aleluias, eu até não sei porque não se chama aquilo lá de hino, que realmente é um verdadeiro hino. O maestro o levou para a grande catedral, não sei o nome, não sei se foi de Westminster ou se foi das principais de Londres. E o maestro instruiu a congregação da seguinte maneira: enquanto o coral cante a estrofe, o povo permaneça sentado. Mas quando chega naquele canto das aleluias, nas explosões das aleluias, descrevendo que ele é onipotente, que reina, nesta hora, o povo deve ficar em pé. Mas a lei é que a família real, em ato absolutamente algum, poderia ficar em pé. Era dever da família permanecer sentada lá nas suas frisas especiais. E quando chegou o canto do coral, e que se chegou ao ponto das aleluias, o povo se levantou. E a Rainha Vitória se levantou e ficou de olhos fechados. E de repente, rapidamente, chegou o diácono e tocou-lhe, dizendo: Majestade, Majestade, não vos é permitido estar em pé. Ela abriu os olhos e se voltou para o diácono e disse: Na presença do Rei dos Reis, eu não tenho majestade. E continuou em pé. É porque ele é o único Rei, o grande Rei, não há outro. Não há outro. É a ele que nos submetemos pelo novo nascimento. Porque alguém dirá: não entendo esse reinado de Jesus. É porque você não tem uma experiência que lhe leve a abrir os olhos e a ver esse reino maravilhoso. É pelo nascimento. Uma pessoa ímpia é cega, não enxerga este grande rei e o seu grande reino, e o seu eterno reino. Mas uma pessoa renascida tem os seus olhos abertos. E Deus, que na sua grande e maravilhosa misericórdia, venha ao vosso encontro, dando-vos esta experiência gloriosa de entrares para dentro deste reino pela experiência de vida. Porque Ele realmente é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E reinaremos com Ele, porque estamos nele. Amém? Agora vamos orar. Você curve a sua cabeça e vai dirigir ao Senhor somente esta oração. Senhor Jesus Cristo, na cruz, tu me fizestes morrer para que na tua ressurreição eu ressuscitando nascesse. Nascesse, meu Deus, para dentro do teu reino. Agora eu pertenço ao teu reino e tu és o meu único rei. Ó Senhor, o meu grande rei, o meu eterno rei. Jesus, eu te adoro, meu único rei, para a glória do Pai. Jesus, eu quero que o teu reino seja cada vez maior aqui nesta terra, no acréscimo de vidas regeneradas, de almas renascidas dentro do teu reino. Senhor, usa-nos, porque somos teus súditos para fazermos a tua vontade. E já sabemos que a tua vontade é que preguemos o teu evangelho ao mundo inteiro e que também digamos ao povo todas as palavras desta vida. Senhor, anunciemos o teu senhorio e o teu reinado. Ó, usa-nos e desperta-nos e dá-nos tudo para que te glorifiquemos. Porque tu és o nosso único rei eterno, Senhor dos senhores e Rei dos reis, a quem glorificamos com toda a adoração. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amen. és o Senhor. Deus excelso em poder, tens por mim tão grande amor, que não posso compreender. Leva me em teu favor, meu amado Salvador. Seja a paz que vem do céu, que transforma o negro véu, e me enche de amor. Seja a paz que vem do céu, que transforma o negro véu,